Nas eleições para presidente em 2018, um evento que pautou parte das campanhas foi a história do chamado kit gay. Você se lembra disso? O termo foi usado para desqualificar o material didático que integrava o programa Escola Sem Homofobia do MEC, e cuja origem datava de 2010. Foi impressionante como setores fundamentalistas, religiosos e de extrema-direita conseguiram financiar a produção e circulação de várias fake news para promover a ideia de que o programa Escola Sem Homofobia era, na verdade, parte de uma conspiração cujo objetivo era fazer com que crianças virassem homossexuais.
É importante frisar que o fenômeno não atinge apenas o ambiente escolar. Está inserido em debates como os de banheiros unissex em locais públicos, cotas para pessoas LGBT, sem contar nos inúmeros casos de ofensas a pessoas não heterossexuais, ataques físicos e até assassinatos. É nesse caldo que o termo ideologia de gênero foi ganhando destaque, criando um pânico moral que se instaurou em uma parcela substancial da sociedade brasileira. O que aconteceu com o kit gay é um bom exemplo sobre como o termo ideologia de gênero foi instrumentalizado pela extrema-direita no país, ou estipulado por ela, e do quanto essas distorções podem ser nefastas para as pessoas. Mas do que se trata exatamente esse termo? Por que ele pode ser tratado como um termo ambíguo?
Bem-vindos ao primeiro episódio de Termos Ambíguos, o podcast que mergulha nas origens das expressões e conceitos que modam o nosso mundo. Eu sou Daniel Faria, e esse podcast é uma parceria entre o Oxigênio e o Observatório de Sexualidade Política, o SPW. Aqui vamos explorar alguns termos ambíguos que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas principalmente no debate político atual.
E por que são ambíguos?
Bem, esses termos são compostos por palavras simples e conhecidas, mas na forma que eles têm sido usados, carregam sentidos que não representam como estão nos dicionários.
Olá, eu sou a Ivana Leitão e eu vou apresentar este episódio junto com o Daniel. Vamos contar para você a fascinante história por trás da expressão ideologia de gênero. Vamos traçar as raízes desse termo e sua ascensão ao protagonismo político no Brasil e no mundo, e as diversas forças que propagam esse conceito. Eu vou começar contando o caso que ocorreu com Marcos Ferreira, que é professor de Sociologia em uma escola municipal de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Na verdade, quem vai contar é ele.
Eu sou professor há mais ou menos 11 anos, né? E em sala de aula, eu observei que os meus alunos, ele tem uma certa dificuldade em entender essa coisa da relação de gênero, né? Da questão de gênero. Gênero e sexualidade, de acordo com o conteúdo básico comum, né, de acordo com as normas e as regras de educação aqui em Minas Gerais, a gente tem que trazer esse tema para a sala de aula, né? Eu abordo ele um bimestre todo, ou seja, uma média de mais ou menos 2 meses.
Aprender sobre gênero e sexualidade é direito dos estudantes. Deve integrar a formação pessoal e social da escola. Esses conteúdos fazem parte da Base Nacional Comum Curricular a nível nacional, mas ainda são muito mal vistos pelas câmaras mais conservadoras da escola e da sociedade. Isso porque, de acordo com a religião e os valores dessas pessoas, a equidade entre homens e mulheres, a existência de pessoas LGBTQIA+, o casamento homoafetivo, poderiam levar ao fim dos valores da sociedade e da família. Promover o debate sobre essas questões em sala de aula leva os alunos a refletirem que existem outras formações de família, que as sociedades mudam, que os valores mudam e que é preciso respeitar. Retomando a experiência do Marcos, ele contou que nas aulas iniciais sobre gênero e sexualidade, trabalha conceitos sobre o que é ser homem e o que é ser mulher, e também sobre identificação heteronormativa, diversidade de gênero, classificação sexual como hétero, bi, lésbica, gay, trans, assexualidade e outros. Em 2018, diferentemente dos anos anteriores, ele propôs que os alunos fizessem um trabalho de criar imagens sobre a temática das aulas, até para evitar muitos embates em sala, o que gerava grande desgaste, muitas vezes por questões religiosas e morais por parte dos alunos. E qual foi o resultado? O próprio Marcos vai te contar.
Os alunos fizeram trabalhos maravilhosos. Eu usei todos os meus alunos, uma média de 10 ou 11 turmas. Cada turma com uma média de 30 alunos em sala de aula. E aí movimentei esse povo todo só com imagens. Essas imagens foram espalhadas para a escola inteira, né? assim, chamou a atenção de todo o corpo docente, da direção, da vice-direção, vice-diretor, e o povo gostando.
O professor ficou bem satisfeito com o sucesso da sua proposta. Ele disse que identificou nos trabalhos dos alunos e das alunas formas de sofrimento, de violência física, preconceitos, discriminação, estigma e intolerância às mulheres e à população não hétero. Percebeu um engajamento político em alguns trabalhos com falas gravadas.
Apesar do sucesso do projeto, uma colega de escola de Marcos, professora de linguagens, ficou, como ele disse, inquieta com as imagens espalhadas pela escola. Especialmente com dois cartazes que, segundo ela, eram imagens pesadas para um espaço onde tinham crianças e que iam contra sua crença religiosa. Uma era a imagem de uma pessoa com várias formas, homem, gay, trans e outras. A segunda era a representação de um estupro, com uma mulher derramando sangue do órgão sexual e uma pessoa com a Bíblia direcionada para a vítima.
Sem o apoio da direção para tirar os cartazes, a professora convocou o colegiado, do qual fazem parte membros da comunidade onde a escola está inserida. A movimentação da comunidade escolar acabou atraindo um político da região, que reuniu uma comitiva de assessores e foi para a escola. Filmou os desenhos dos estudantes e postou nas redes sociais, em tom de repúdio àquele trabalho pedagógico. E assim, a coisa foi crescendo. Esse político era o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas.
Nossa, a parte pior veio depois dessas filmagens. Foram mais de 60 mil visualizações, mais de 30 mil comentários, né? Estão doutrinando meus filhos, etc. E tal. A direção da escola, aí entrou a Secretaria de Educação, né? Na situação, eu não dormi à noite, né? Porque eu precisava ver todos os comentários, porque a minha vida estava em risco naquele momento, entendeu? Eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Estudos disse, olha, você não vai fazer nada. Tudo agora é a gente, nós vamos tomar conta da situação, e o senhor não vai envolver em nada. Aí, a minha sorte foi que eu estava 100% dentro das normas da Secretaria de Estado de Educação, que tem como base, né, a BNCC, a nível nacional. E aí foi o argumento utilizado a todo tempo para o colegial. Aí teve muita confusão, e aí depois eu tive uma reunião com todos os professores me apoiaram, né? Enfim.
Histórias como a que o Marcos contou foram pipocando em vários lugares. Patos de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Vários deputados estaduais e federais, e também vereadores ligados a partidos conservadores, passaram a contestar o ensino de conteúdos pedagógicos que abordavam a diversidade de gênero e a sexualidade. Houve também um forte apelo moral por parte dos fundamentalistas religiosos, evangélicos e católicos, alegando que trabalhar gênero e sexualidade na escola se tratava de reproduzir uma ideologia de gênero, que destrói a família e produz desordem social. Diante desse cenário de tensão, dentro e fora da escola, o professor Marcos optou por um novo caminho didático.
2019, novamente chegou a época de eu trazer novamente a temática para a sala de aula. E agora, né? Como fazer? Com enfrentamento, né? Mudar novamente a estratégia, né? Aí a minha estratégia no ano seguinte foi trazer a religião para a sala de aula. Deu certo. Eu fiz um estudo, né? Como é que aquilo está posto lá, a questão da sexualidade na religião. Eu estudei um pouco e aí eu consigo dar um equilíbrio. Mas um equilíbrio, obviamente, no sentido de mostrar para ele que não existe somente uma sexualidade, uma classificação sexual, a heterossexual. Existe inúmeras, centenas, talvez, entendeu? E aí eu trouxe para a sala de aula mais de 100 classificações. E ele se identificava com umas, né? Eu uso uma linguagem muito própria dos alunos. Né? Gente, e o maior tabu é a questão da religião. Todas as vezes que eu começo a abordar esse tema, alunos que eram meus amigos viram meus inimigos, né? Sempre tem uma porcentagemzinha de alunos, porque eles não aceitam, né? Mas geralmente são alunos evangélicos, entendeu? Existem alunos que ele chega para o professor Ele disse, não, professor, legal, gostei muito da sua aula, não sabia, né, dessas situações. Tem aluno que se mostra muito curioso. Ué, existe isso mesmo? Tá?
Alguns alunos, principalmente evangélicos, que, segundo Marcos, não recebem bem esse tipo de conteúdo, confrontam e questionam em que o professor se baseia para dizer que existem outras inúmeras classificações sexuais além da heterossexualidade e que isso não está na Bíblia. Mas a principal reação ainda é de curiosidade.
Depois de ouvir essa experiência do Marcos, a gente vai mostrar como o termo ideologia de gênero é um termo usado para deslegitimar esse campo de estudo e suas políticas destinadas a alcançar a igualdade de gênero. A tal da ideologia de gênero serve como estratégia para desqualificar teorias, leis e políticas públicas que contestam desigualdades, exclusões e violências, sejam elas entre mulheres e homens, sejam decorrentes das normas impostas pelo que se chama de cis-heterossexualidade. Quem vai falar sobre isso vai ser o Rodrigo Barba, professor de Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor do verbete Ideologia de Gênero e um dos organizadores do dicionário.
A minha preocupação, especificamente ao escrever o verbete sobre Ideologia de Gênero, tem a ver com o projeto mais amplo, ou seja, o que nos motivou a produzir esses dicionários, aliás, os dois dicionários, né? O dicionário de termos ambíguos do debate político atual e também sua versão para um público mais jovem, foi o fato de que, embora haja muitas pesquisas sobre a extrema-direita, sobre o campo conservador, né, ou sobre o campo superconservador e o seu léxico, né, suas palavras, as palavras que eles utilizam para mobilizar a população, ou pelo menos parte da população, de forma a produzir certos medos contra um grupo que eles acabaram por inventar como inimigos, né, como opositores. Então, o objetivo do projeto é justamente transformar esse conhecimento, que já está bastante sólido na academia, para um público que, em geral, não tem acesso a esse conhecimento, porque esses textos são publicados em livros, em artigos científicos, que não circulam para um grande público.
Tá, mas e como essa noção de gênero foi apropriada pela extrema-direita a ponto de ser chamado de ideologia? Usada para provocar medos e rejeição em torno dessas questões, nada melhor do que o dicionário de termos ambíguos para nos ajudar a entender essa jornada. Ao abrirmos a página 33 do dicionário, a gente volta lá para 2003, quando, em 14 de julho daquele ano, o termo ideologia de gênero surgiu pela primeira vez no Brasil. Em um discurso na Câmara, o deputado federal Elimar Máximo Damasceno, do Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, um partido inspirado na movimentação integralista, expressou suas preocupações.
Abre aspas, a palavra gênero sempre foi usada para designar o sexo. Agora a expressão gênero adquiriu outro significado dentro de uma ideologia de gênero. Gênero seria o papel desempenhado por um dos sexos, não importando se nasceu homem ou mulher. Isso é mais um eufemismo para encobrir desvios no comportamento sexual. Fecha aspas.
No dicionário, Rodrigo nos mostra que o termo ideologia de gênero se originou fora do Brasil bem antes e tem sido usado por forças conservadoras desde os anos 1990, para se opor à igualdade de gênero, aos direitos reprodutivos e sexuais e aos direitos LGBTQIA+. A conexão entre ideologia de gênero, comunismo, marxismo cultural, globalismo, patriotismo e outros conceitos tem sido uma estratégia compartilhada por neoconservadores religiosos e a nova direita em várias regiões, especialmente na América Latina e na Europa. Rodrigo Barba nos fala sobre isso.
Porque a fórmula ideologia de gênero, embora nem sempre com essas mesmas palavras, ela é muito antiga. As pesquisas mostram que a Igreja Católica vem há muitas e muitas décadas investindo numa campanha contra mudanças sociais provocadas pelo feminismo. E com isso, a igreja, né, vem reformulando seus dogmas de forma que eles pareçam menos excludentes. Então, tem gente, por exemplo, que diz que a história dessa noção de ideologia de gênero remonta ao Papa Pio XII. Porém, de forma mais direta e de forma mais intensa, o João Paulo II teve uma atuação bastante importante nessa cruzada vaticana contra o feminismo e contra as mudanças sociais provocadas pelo feminismo. E mais recentemente, claro, Bento XVI, Ratzinger, que teve um papel crucial nessa história toda. Então, a ideologia de gênero, ela tem uma história muito antiga, pontos de eclosão muito difusos, ou seja, um fenômeno transnacional por excelência. que quando ele aparece em contextos nacionais, ele tanto repete coisas que já estavam bem estabelecidas no discurso religioso sobre ideologia de gênero, quanto se adapta aos sabores locais. O verbete conta parte dessa história, escolhe pontos nodais dessa história para que faça sentido para o Brasil.
Rodrigo relembra o caso do deputado do Prona, mas traz o caso pouco mais perto dos dias atuais. Lembrando que um pouco antes de 2013 veio a história do Kit Gay, e para ele, o Kit Gay se acoplou a essa falácia de ideologia de gênero. E aí ele, como autor, tinha um grande desafio de contar essa história toda em apenas 2.000 palavras, que era o tamanho combinado para os verbetes. E tinha que contar como o termo foi adquirindo diversos sentidos e como esses sentidos foram se transformando.
A Sônia Corrêa, por exemplo, diz que a ideologia de gênero é mais ou menos como uma hidra, né? Um monstro de muitas cabeças que se alimenta de muitas fontes diferentes.
A Sônia Corrêa ainda não tinha aparecido aqui. Ela é ativista e pesquisadora nos temas de gênero, sexualidade, saúde e direitos humanos. É uma das coordenadoras do Observatório de Sexualidade Política, que é um programa da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA. E foi quem, ao lado do Rodrigo, organizou o dicionário nas suas 2 versões. A Sônia foi testemunha ocular da eclosão do problema de gênero no Vaticano em 1995, durante a preparação para a Conferência Mundial das Mulheres que aconteceu naquele ano em Pequim. Segundo ela, na verdade, o cardeal Ratzinger já tinha preocupações com a teoria feminista da sexualidade, pelo menos desde a metade dos anos 80. Na verdade, não só ele. Entre a Conferência de População e Desenvolvimento do Cairo em 1994 e a 4ª Conferência Mundial das Mulheres, realizada em Pequim, em 95, assim que a terminologia de direitos sexuais e orientação foi incorporada ao texto em negociação, a Santa Sé, apoiada por Sudão, Malta e Honduras, solicitou que o termo gênero fosse revisto e exigiu do secretariado uma definição precisa do seu conteúdo. Em paralelo, gênero era virulentamente atacado nos espaços em que se movimentavam as organizações de sociedade civil envolvidas com um processo que levaria a Pequim. E nos anos 2000, o Vaticano faz uma elaboração teológica sobre o tema. Em 2003, lança um dicionário intitulado O Lexo sobre os termos ambíguos acerca da família, em que há um verbete que trata da ameaça de gênero. Acho que você já percebeu de onde veio a inspiração do nome do dicionário que estamos divulgando nesse podcast, né?
Eu cheguei nas Nações Unidas quando estava em crise a coisa do gênero. Gênero, nos processos das Nações Unidas, quando os Estados estão negociando, você tem um texto e o texto vai sendo lido. Quando há desacordo em relação a um termo, esse texto, o termo fica entre colchetes. Não, se coloca entre colchetes, que é para indicar que não há consenso, né? E depois esse termo vai continuar sendo discutido até se chegar a um consenso. Então, eu cheguei lá, estava todo mundo em pânico, porque gênero estava entre colchetes. Pode não haver consenso em relação a gênero, que era um termo que tinha sido adotado na conferência anterior, na academia, né? já estava super legitimado. E antes de, na negociação oficial, o termo ser bloqueado, colocado entre colchetes, o que aconteceu foi que as forças religiosas conservadoras americanas, as ONGs que estavam presentes ali no entorno do debate, elas distribuíram um panfleto que usava um texto de divulgação científica da bióloga feminista Anna Fausto Sterling, uma bióloga embriologista especialista em estudos de intersexualidade. Né? E era um texto de divulgação científica de 92 em que a Fausto Sterling tenta explicar para um público mais amplo, né, que do ponto de vista da biologia molecular que ela estuda, entre um homem e a mulher, né, sexo masculino e sexo feminino, há todo um gradiente de posições possíveis, né, dependendo dos níveis hormonais, das gônadas, de outras características biológicas, né?
Quer dizer, já no começo dos anos 80, essas forças conservadoras estavam escrevendo os textos da produção científica, da produção feminista, da produção do campo progressista, para identificar categorias, definições e argumentos que poderiam ser usados nessa mobilização do chamado renascimento conservador. E é incrível como se usa a ciência estrategicamente para criar desinformação, né? Essa rede de disseminação de desinformação foi sustentada não somente pelas regras frouxas de distribuição de conteúdo online, mas também foi encarnada no discurso de grandes líderes populares, políticos e religiosos.
Mas aí, seguindo o dicionário de termos ambíguos, a gente entende que foi durante os debates sobre o atual Plano Nacional de Educação que o termo ganhou ainda mais destaque no Brasil. A inclusão da igualdade de gênero e diversidade sexual nas escolas enfrentou ataques incansáveis de um grupo cristão conservador associado ao movimento Escola Sem Partido. Essas ofensivas contra o conceito de gênero tiveram efeitos duradouros. Professoras e professores, especialmente do ensino fundamental e médio, passaram a ser atacados por acusações de promover ideologia de gênero. Essa foi a população que mais sentiu sua atividade profissional cerceada. Qualquer coisa que fizesse em sala de aula poderia ser interpretada como uma promoção de ideologia de gênero. A deputada estadual de Santa Catarina, ultraconservadora, Ana Carolina Campagnolo, chegou a abrir um canal para receber denúncias de pais e estudantes. Mas não foi só ela que fez isso, como lembra o Rodrigo.
Um pouco mais tarde, como uma pesquisa da SPW mostrou, até mesmo o Disque 100, que é o número que se pode ligar, né, o número do governo federal de defesa dos direitos humanos, quando o Ministério dos Direitos Humanos estava sob o comando da Damaris Alves, incluiu-se a categoria ideologia de gênero como uma categoria que podia ser denunciada. Né? Ou seja, as pessoas poderiam ligar para o Disque 100 e dizer, olha, a minha professora está promovendo ideologia de gênero em sala de aula. Então, esse foi um dos principais grupos que sofreram acusações de estarem promovendo ideologia de gênero, né?
Essa situação fez com que o Rodrigo pensasse muito nesse público escolar para escrever sobre o tema.
Kit gay! Kit gay!
Kit gay!
Kit gay!
Em 2011, Jair Bolsonaro, então deputado, foi o primeiro político a usar o termo kit gay para atacar vídeos educacionais produzidos pelo Ministério da Educação, o MEC, para distribuição nas escolas.
Bolsonaro utilizou o kit gay durante sua campanha presidencial em 2018 para acusar seu oponente Fernando Haddad de promover a ideologia de gênero.
Uma vez eleito, Bolsonaro declarou que essa ideologia seria combatida em seu governo. E desde 2019, essa oposição à questão de gênero tem sido traduzida em sucateamento e abandono de políticas públicas. Vale a pena ouvir um trecho da fala da Erika Hilton, deputada federal pelo estado de São Paulo, no programa Roda Viva da TV Cultura, em setembro de 2021.
Eu acho lamentável que isso tenha partido do Vaticano com o Papa Bento XVI na construção do que seria a ideologia de gênero, que foi se desdobrando ao kit gay, à mamadeira de piroca e a todos esses absurdos que nós vimos famílias inteiras acreditando neste absurdo, né? E é muito triste ver que isso partiu de um espaço religioso, de um espaço de fé, fundamentalismo que se utiliza da fé das pessoas para gerar um pânico moral, para gerar um medo, para gerar um caos, né? E eu acho que nós estamos avançando. Eu acho que ter sido eleita como a mulher mais bem votada do país, mostrando que eu tenho namorado, que eu tenho irmãs, que eu tenho mãe, que eu sou filha, que eu sou neta, que eu sou várias coisas, vai desmistificando essa ideia de que LGBTs, de que pessoas trans querem destruir a família, de que pessoas trans querem contaminar as escolas e as pessoas com uma ideia pornográfica, com uma ideia de desvalorização da vida. Eu acho muito grave quando nós temos setores políticos que ainda são, né, eleitos a partir desta narrativa. E nós só conseguiremos construir um diálogo com as pessoas que estão do outro lado, olhando para a pauta de gênero, para a pauta da sexualidade como uma coisa demoníaca, como uma coisa que vai desestruturar a sociedade, como se nós não fizéssemos parte da sociedade, quando nós partirmos do campo da didática, da pedagogia. É uma coisa Paulo Freireana que precisa estar incorporada no nosso discurso ativista, no nosso discurso militante, para que nós começamos a nos conectar com as pessoas que a igreja consegue conectar, com as pessoas que o discurso mais raso, com que um discurso menos elaborado conseguem conectar. Muitas vezes as pessoas mais pobres, as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão distante desta bolha da militância, não conseguem muito nem se compreender o que a gente está falando. E a gente precisa encontrar uma palavra, encontrar uma didática que nós possamos primeiro mostrar que não há nada de errado com nós e que nós não temos a pretensão de acabar com a família. Nós só queremos que na família também possa haver democracia, que a família possa ser representada por várias vertentes, de várias formas, e que nós também temos família, que nós também fazemos parte de uma família e que nós não queremos impor nada a ninguém. A nossa intenção intenção não é fazer com que ninguém seja gay, lésbica ou trans. Muito pelo contrário, é para que as pessoas que assim o são possam ter a liberdade de existir.
Rodrigo, reforça essa questão.
Um dos desafios também desse verbete, de contar essa história, que é bastante complexa, né, é mostrar que a questão do gênero não tem nada a ver com o que se fala sobre ideologia de gênero. É, o conceito de gênero, a ideia de gênero tem como principal objetivo mostrar que a sociedade produz hierarquias, diferenciações entre homens e mulheres, e que essas hierarquias e diferenciações não têm nada de natural, ou seja, elas são socialmente construídas. Ou seja, então, ao se falar de gênero é problematizar como essas hierarquizações, essas diferenças são inventadas, não são inerentes a homens e mulheres, não se nasce assim. Quando se fala em gênero, o que está em jogo, na verdade, é pensar em possibilidades de construir uma sociedade mais igualitária. Isso não tem nada a ver com doutrinação de criança, com transformar a criança em homossexuais ou sexualizar crianças.
Mas o combate contra forças conservadoras é difícil. Em recente artigo na Folha de São Paulo, a jornalista Dani Avelar diz que há uma ofensiva legislativa contra pessoas trans no Brasil. E segundo o levantamento da Folha, ao menos 69 projetos de leis antitrans foram apresentados nas esferas federal, estadual ou municipal até março de 2023. A maior parte desses projetos são da esfera estadual, e o Partido Liberal sai disparado na frente em número de projetos, com 37 propostas. Em segundo lugar, o União Brasil apresentou 8. Vamos deixar o link para você acessar a coluna na íntegra no site do Oxigênio.
E você deve estar se perguntando quais são os temas desses projetos. E são vários. Tem projetos nas áreas de linguagem, saúde, esporte e educação. Alguns visam a proibição do uso de linguagem neutra em escolas e na administração pública. Outros querem impedir o acesso de crianças e adolescentes trans a procedimentos como o uso de bloqueadores de puberdade e hormônios. Nos esportes, querem estabelecer apenas o sexo biológico como critério para determinar gênero em competições. Alguns insistem em impedir a implementação do projeto Escola Sem Partido, justificando ser ideologia de gênero. Tem uma proposta de prender adultos que apoiam menores de idade na transição de gênero. E claro, e que foi tema bastante falado nas últimas eleições, é a proibição dos banheiros unissex em estabelecimentos públicos e privados. São projetos que visam cercear os direitos das pessoas trans.
Na nossa imersão, fica evidente que o termo ideologia de gênero opera como um espantalho ideológico, reunindo forças distintas em torno de inimigos comuns, a diversidade de gênero, feministas e direitos LGBTQIA+. Compreender o contexto histórico desse termo nos permite entender como o conceito de gênero, um conceito elaborado a partir da crítica feminista, pôde ser instrumentalizado para fins antidemocráticos. No próprio dicionário de termos ambíguos existem outros termos que podem nos ajudar a entender como se constroem e se modificam historicamente palavras e seus sentidos. O termo ideologia e o termo cristofobia mostram a articulação de narrativas para gerar discurso de ódio, repúdio, medo e desordem social.
Ideologia de gênero, patriotismo, cristofobia, né? Pelo menos incluir uns verbetes básicos, exatamente com essa, esperando que as pessoas, ao lerem, né, o verbete, os verbetes, compartilhem e que isso possa, de fato, contribuir para não serem tão facilmente capturadas, né? Por esses ciclones discursivos, né? Compreenderem que eles têm uma história, que eles têm um objetivo, saberem argumentar à frente a quem traz essas ideias e faz essas acusações. Né?
Este foi o primeiro episódio da série Termos Ambíguos. Hoje, podemos conhecer e repensar o termo ideologia de gênero, adentrando juntos nos termos e vocabulários que fazem parte de um repertório de extrema-direita e transnacional. As palavras que vamos conhecer nessa série são dispositivos muito importantes capazes de agregar afetos e produzir sentimentos, temores e medos das pessoas. Termos Ambíguos é um podcast realizado em parceria com o Oxigênio, a partir do material Termos Ambíguos do Debate Político Atual, pequeno dicionário que você não sabia que existia, coordenado pela Sônia Correia. É um projeto do Observatório de Sexualidade Política, o SPW, e do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UFRJ, e contam com vários autores na produção dos verbetes.
Você tá curioso para conhecer os próximos termos? Acesse agora o dicionário de termos ambíguos no site do podcast Oxigênio e junte-se a nós no próximo episódio da série Termos Ambíguos, enquanto continuamos a desvendar as origens dos termos que moldam o nosso mundo. E não esquece de seguir a gente para conhecer os próximos verbetes. E se quiser, mande seu comentário para observatoriospw@gmail.com. A apresentação desse episódio foi feita pela Ivana Leitão e por mim, que também sou produtor e editor de áudio. O roteiro foi escrito pela Simone Paulano, pesquisadora do Labjor e coordenadora do Oxigênio, e pela Irene do Planalto Chemin, estudante de Antropologia e Ciências Sociais e membro do podcast Mundaréu. A revisão do roteiro foi feita pela Clarissa Resch, também do Mundaréu, e pela Nana Soares, jornalista de formação e pesquisadora no SPW. Contamos também com a revisão da Tatiane Amaral, que é mestre em Relações Internacionais pela PUC Rio de Janeiro e assistente de pesquisa no SPW. O Oxigênio é um podcast de jornalismo científico produzido por estudantes e colaboradores do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Estamos em todas as plataformas de podcast e nas redes sociais. Basta procurar por Oxigênio Podcast. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos.